Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Estar fora 3, 4 dias parece que é um mês, né? Nunca a gente descansa assim, como que é, não tendo nada que preocupar, né? Não tem jeito. Mas está observando agora, lendo alguma coisa sobre esse pastor que está preso lá no Irã, condenado à morte. E a gente se sente pequeno diante de um fato como este. Eu li que ele pertence a uma crença bramita. Aí, por fim, deram o nome completo do irmão Brahma, um americano, cujo nome é William Marion Brahma, que dizem ser o profeta desta era para o planeta, disseram assim. Eles estão falando a verdade, né? Só que ele tem o islamismo contra ele, a Igreja Católica e os protestantes contra ele. Privilégio, né? Isso porque considerado como quem está numa seita anti-trinitariana, que não crê na Trindade. É esse aí, ó. Bem-aventurado, né? A gente goza de liberdade demais. O que é a maior astúcia do maligno hoje é direitos e liberdades. Com isso, as cordas ficam bambas, como diz o irmão Brahma, e nós passamos a fazer questão de coisinhas aqui. As mulheres, os homens, as crianças, todo mundo, né? Questionando coisas pequenas, às vezes insignificantes, quando tudo pode mudar de uma hora para outra. E a comissária, a aeromoça, foi até ameaçada por uma mulher dentro do avião, porque, por descuido dela própria, da mulher, a comissária pisou no seu pé. Aquilo é uma arrogância terrível, um escândalo, e faz uma queixa formal, daí a pouco o avião entrou em pane e aí acabou toda a arrogância. Acabou toda a arrogância. Aí acaba a petulância, a ignorância, a exigência. Acaba tudo, né? Para morrer de que jeito, não sabe. Gritando por Deus, gritando pelos santos. Cadê a arrogância? A exigência, a valentia. As coisas podem mudar de uma hora para outra. E entre todos os direitos, gozando da democracia, do direito de pensamento, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, dá o direito de culto, de pensamento, que muitas vezes não é observado, respeitado em colégios e outros lugares mesmo. Mas a arrogância, ela prevalece de uma forma ignorante de supostos direitos e autoridade, poder. Só se julga tão acima da outra porque falhou contra si e não há clemência. As pessoas têm que ser amadas por alguém. No caso contrário, tem que cantar: ninguém me ama, ninguém me quer. As cobras protegem seus filhotes, né? Dão-lhes carinhos, protegem a onça, protege o filhote. As feras, os animais, e às vezes defendem uns aos outros, amam uns aos outros, e às vezes nós não podemos respeitar o amor que, veja só, ela te aborrece, você não gosta dela, mas os filhos dela gostam. As amigas dela gostam dela. Ela também precisa disso. Ele também precisa, você o aborrece, você não gosta dele. Mas os filhos dele gostam dele. A esposa dele gosta dele. Dá vida por ele. E os amigos dele também gostam, e eles têm o direito de gostar dele. E de você ao mesmo tempo. Não. Só pode ser meu amigo se você não for amigo dele. Se for para ser amigo dele, por favor, fica de lá. É assim, irmão João? Hein? Você já viu isso? Já viu? É, não é? É uma ignorância daí, né? A gente tem que reconhecer os limites, os direitos. Eu gosto muito daquele juiz lá da mensagem saindo fora do arraial, e que ele botou aqueles rapazes que faziam, eles eram muito aleivosos e fazendo coisas absurdas na cidade, filhos de papai, como dizem, e ele botou eles na cadeia. E logo aqueles que estavam condoídos, né, disseram: pois é, ninguém gosta de você aqui. Eu disse: lá em casa tem quem me ama. Ninguém gosta de você. Bom, mas lá em casa tem quem me ama. Eu tenho quem me ama. Você tem que entender isso, que você tem quem ama você. Você não é uma pessoa que não tenha ninguém que possa gostar de você. Custosa como é, custoso como é. Mas espera aí, eu fico pensando, mas ele tem o direito também de alguém gostar dele do jeito que ele é. Não é certo, irmão Geraldo? Amém. Glória a Deus. É muito bom a gente pensar essas coisas, porque elas estão relacionadas com o nosso dia a dia, e a vida pode mudar de uma hora para outra. Assim, de uma guinada, assim, de um momento para o outro. Muda tudo. Vamos dar graças a Deus, né, pela nossa liberdade de culto. Podemos louvar a Deus, adorar a Deus, crer na mensagem, pregar a mensagem por meio de rádio e tudo. Mas mesmo que ele venha a matá-lo, não adianta, parece que já tem lá no país mais de 100 mil pessoas já crendo, né? Como é que fica? Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Atos capítulo 1, né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós agradecemos de coração, ó Pai, pela liberdade que temos de culto. oportunidade que temos de viver esta mensagem livremente. Milhares no mundo todo, e agora até mesmo em países que não permitem outra fé. Graças a Deus. Nós percebemos e podemos notar que o Senhor falou desse tempo. Mas em quaisquer tempos da Igreja, em todas as eras, ela precisou desse poder do Espírito Santo, quer seja em cadeia, quer seja em liberdade, para testificar e testemunhar de sua fé. Pedimos isto, ó Pai, para nós, no cada dia da nossa vida, agradecendo porque somos portadores da cura divina, do bem-estar, da saúde, das consolações do Espírito Santo e do perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Assentai-vos. A mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Desta feita, no parágrafo 25, a gente inicia o comentário, como o irmão Brana não fixa numa linha só, nós vamos acompanhando. Ele gosta muito, como todos nós, dos personagens da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento. Afinal, a gente tem uma intimidade com eles. Na verdade, a gente tem um parentesco muito chegado. Eu não tenho aproximação do meu pai, que faleceu antes de eu nascer. Não o conheci, como não conhecia Davi, não conheci Moisés e assim por diante. Mas eu tenho mais intimidade com eles do que com meu próprio pai. Que eu tenho a história deles registrada, tem a história do meu pai, assim, parcial, passada pela minha mãe. Agora, nessa intimidade com Davi, por exemplo, você se lembra de Davi? Ah, Davi, é. Eu me lembro. Mas como você se lembra de Davi? Você foi companheiro dele? Foi seu amigo? Então ele vai dizer, você se lembra de Ana? Você lembra de Leia, de Raquel, de Rebeca? E vai assim por diante. Você se lembra? Se lembra de Sara? Se lembra? Se você se lembra, é porque você tem convivência com ela, conhecimento de sua vida. É isso mesmo. Então você vem para o Novo Testamento, para a história da igreja, e por último você diz, eu me lembro do irmão Branham. Todo dia tem uma lembrança do irmão Branham. Ah, me lembrei do irmão Branham. Me lembrei do irmão Branham nisto. Me lembrei do irmão Branham naquilo. Me lembrei. Enfim, me lembrei de Jesus. Me lembrei de Jesus, do qual não posso esquecê-lo. Você não lembra porque não esquece. Você se lembra de Davi indo para a batalha naquela noite? Ah, lembra? Eu estava com ele. O irmão Brando disse que estava com George Washington, estava com Moisés. Ele estava com ele. Então você se lembra? Você estava com ele. Me lembro, sim, perfeitamente. E que ele estava esgotado. Esgotado mesmo. Muito cansado. Não sei o que estava acontecendo com ele. Velhice não era, né? Ele estava esgotado com aquela luta. Luta que esgota. Luta que cansa. Às vezes, infelizmente, você se cansa com um filho. A luta. Para começar, a luta dele é sua luta. As dificuldades que ele tem, você sente por ele. As dificuldades que ele tem para vencer uma dificuldade na escola, nos estudos. A mãe participa, o pai participa. É desse jeito. Luta com a esposa. Ah, que coisa difícil. Até mesmo na sua fraqueza, na sua doença, você está naquilo. O seu marido, a mulher, a esposa, sofre com ele, de qualquer maneira, não precisa ninguém causar um sofrimento maldoso, de ordem maldosa, fruto de incompreensão, de desentendimento, não precisa, porque, de qualquer maneira, um participa da luta do outro, porque a vida é constituída disto. Ela se constitui de momentos e momentos decisivos. Então, a melhor coisa que tem é dar uma deitada, não é? Ah, vou dar uma deitada, vou dar uma descansada. Vou lá para a minha barraca. Ele se deitou sob aquelas amoreiras até que ouviu o Senhor no ruído das folhas durante a noite. Diante dele. Então ele foi com a coragem. Agora, com a coragem. Você sabe que se você enfrenta qualquer luta, seja mais pesada que for, se você enfrentar com coragem, ela não é cansativa, ela não te esgota. Se você enfrentar uma situação com equilíbrio, com coragem, você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar prostrada. E você joga isso no paralelo com o espiritual. Porque tudo envolve o fator espiritual. Sem querer, não tem como não envolver o espiritual. Agora eu renovou a minha coragem. Renovou a coragem. A pessoa vem no culto e renova a sua coragem. Num culto igual de quarta-feira, né? Renova a sua coragem. Não importa o tamanho da luta. Tendo coragem, é por isso que o homem era forte, era muito maior, mas o irmãozinho tirou o paletó e exclamou: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem. E dançou em cima dele. E o Davi dançou em cima do Golias, né? Davi gostava de uma dança que não é brincadeira. Né? É, mas como gostava de dançar? Ele chegou a ser desprezado pela esposa porque estava dançando. Ridículo. Ela achou aquilo tão ridículo, coitada. Decretou uma sentença muito pesada para ela, porque desprezou o marido por estar sendo um infante na presença de Deus, dançando. E ele estava com tanta coragem agora, sabe por quê? Porque ele sabia que Deus havia partido na sua frente. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu não tenho medo mais. Eu estava com medo terrível. E cansado, esgotado, mas agora eu deitei um pouco aqui, escutei uns passos. Escutei uma mensagem. Aleluia. Escutei uma mensagem e eu vi logo que é Deus está na minha frente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me lembro do irmão Bob, não sei quem se lembra dele. E ele primava muito pela mensagem de encorajamento. Como gostava de falar em encorajamento. Encorajar a igreja, encorajar os crentes para o melhor, encorajar a moça, o rapaz, a própria criança. Não, você não precisa disso. Você não precisa de ceder ao desânimo. Tenha coragem, porque o Senhor, olha aqui, como ele se encorajou. A lembrança de Davi, como o irmão Brana faz, e todos nós, pregadores e irmãos, porque nós já estávamos com ele lá na decisão dele com Golias, né? Mas ele estava... Estou lembrando o Jorge, ele é bom para pegar a mensagem, né? Usou a mesma fé. Usou a mesma fé. Que usou com o leão, com... E aquela fé nunca saiu dele. Todas as decisões de sua vida, ele usou a mesma fé. Seja o que for, o irmão Brana enfrentou situações tão difíceis. Além de ele ter que se encorajar, porquanto era ele que estava na situação, ele tinha que encorajar os outros. Essa aqui é a questão. Às vezes eu tenho que me encorajar, encorajar a minha família, encorajar a igreja toda, encorajar os companheiros. E ele, veja, essa questão de expectativa sobre exame, resultado do coração, do tumor, da biópsia, e coisas assim, isso dá uma expectativa terrível, mas é uma expectação, na verdade. Não é? Um sonho. E aquela irmã perturbou a família toda. A família estava alvoroçada. Por aquela irmã, pela mãe, a esposa, e toda a família estava alvoroçada por causa de um sonho. Ora, são os midianitas lá, sonharam Gideão, não teve que fazer nada, não é? E às vezes crentes, batalhadores, perdem a coragem diante de uma ameaça. Foram, irmão Brana, que felicidade. Felicidade ter irmão Brana, não? Vamos lá no irmão Brana, pronto. Vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito de ir, não sei de onde eles vieram, se foi de perto, de longe, de... E foram. Disse, não, o seu sonho é bom. Foi passar o significado do sonho, aí todo mundo encorajado. Agora todas as a família sorrindo. Mas, gente, como que a gente é fácil duvidar. Não dormia, ficar sem dormir, rolando na cama, para lá e para cá. Agora todo mundo rindo. Que coisa boa. Irmão Brana disse que o sonho é isso. Isso é muito bom. O sonho que estava acabando com a gente. Aí encorajou todo mundo. Ficou agora valente. É a mesma coisa da onça está morta. Tudo quanto é companheiro fica valente. Glória a Deus. E cria uma coragem, precisa ver. Viu? Mas, não sei, eu mesmo decretei a minha forca com o relógio, né? Mas nós não vamos mudar isso, não está certo. Até que ele ouviu o Senhor, um ruído. E ele conhecia aquele ruído nas folhas. Aquilo não causou medo. De noite, ruído nas folhas, quem está no mato, se é do mato, não fica com medo, acha é bom, certo. A gente fala buia, buia. O campeiro mesmo fala é buia. Escuta, buia é tudo que a gente quer, aquela buia, não? É tudo que a gente quer. Quem conhece essa linguagem está sabendo o que eu estou falando. Mas quem não conhece, ó, que isso? Que isso? Ai, meu Deus. E ele conhecia aquela buia. A gente conhece a buia pela buia, vamos falando da maneira lá do campeiro mesmo. Pela buia a gente sabe se é um mateiro, se é uma anta, se é uma paca, se é o que for. Se é um tatu que anda arrastando o rabo, né? Isso é a linguagem do mateiro. Então conhece. E Davi conhecia a buia de Deus. Aleluia! Você também conhece! É ele que está chegando! É ele! Coragem, meu filho! Coragem, minha filha! É ele! Jesus chegou! Jesus chegou! Aleluia! Coragem! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Glorifique a Ele! Dando glória! Glória ao Senhor! Graça, graça, graça! Aleluia!
Graças a Deus, grandioso Pai Celestial, como nós, ó Deus, agradecemos a Ti, por sabermos que o Senhor sempre está por perto, sempre perto, para nos ajudar, Senhor, para nos amparar, ó Deus, grandioso Pai. Como agradecemos por mais uma vez, Senhor, o Senhor nos animar, porque a palavra do Pai anima o filho, dizendo: coragem, meu filho, você caiu, mas o papai está aqui perto para te dar a mão, para você levantar e continuar a caminhada com o papai. Vamos adiante, meu filho, minha filha. Ó Deus eterno, nós te agradecemos pela vida, a saúde do nosso pastor, de sua família. Ó Deus eterno, muito obrigado por todas as coisas, pela bênção derramada, ó Pai, nesta noite, a cura divina que nos acompanha. Ó Deus, receba a honra e glória e todo louvor para Ti. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe a cada um.
Coragem, meu irmão. estrelas.